Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Vocês para acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus na carta que Jesus enviou para as suas igrejas, a carta do Apocalipse. No capítulo 2, eu farei a leitura dos versos 1 a 7. Diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus maravilhoso, nesse culto que é prestado ao teu santo, glorioso e eterno nome, tu que estás acima de tudo e todos por toda a eternidade, nos criou para a tua honra e para a tua glória, e planejou esse culto para que pudéssemos te engrandecer e nesse momento ouvir a tua doce voz, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida, e o Senhor sabe exatamente o que cada um que o Senhor trouxe para a tua presença precisa. Então, ó Deus, que o Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, fale a cada um de nós, conforme a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe para que não sejamos distraídos com coisas que não têm a ver com a santa verdade do Senhor nesse momento. Fale a nós. Nós pedimos a tua bênção, a tua iluminação, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, nós vemos Deus indo em direção do seu povo ou do seu filho, dos seus filhos, para conversar com eles, para orientá-los, para demonstrar o seu cuidado, a sua paternidade, a sua presença. E Deus sempre chega diante dos seus amados, sabendo exatamente o que eles estão vivendo, como que eles estão passando, o que que eles estão precisando. Quando Deus chegou a Adão, Deus sabia que Adão estava fugindo por causa do seu medo que ele estava tendo, porque ele pecou contra o Senhor, ele estava com receio: o que que Deus vai fazer comigo? Ele se escondeu e Deus chegou a Adão: o que que foi? E Deus orienta Adão naquele momento. Deus providencia para ele roupas e a promessa da graça para que aquele erro fosse corrigido. Quando Deus chega para Noé, Deus sabe exatamente o que estava se passando e fala: Noé, eu sei que vocês estão passando um momento de muita maldade nesse mundo. Eu vou destruir esse mundo, mas eu te conheço, você e sua família, eu vou salvar vocês. Faça isso, 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 e vocês serão salvos e serão abençoados. Quando Deus chama Abraão: de ti farei uma grande nação. Sê tu uma bênção, Abraão, para onde eu vou te enviar, uma terra que você não sabe onde é, mas eu te mostrarei, pode ir que eu estarei com você. E Deus vai falando com servo por servo, patriarca por patriarca, Abraão, Isaac, Jacó. Deus vai guiando o seu povo, falando com, os, com os profetas, com os sacerdotes, com os reis, demonstrando para eles a sua total soberania de saber o que está acontecendo exatamente na vida deles, no coração deles, mais do que o que se pode ver. E Deus sempre chega com uma palavra que, como uma luva, sempre se encaixou para cada um dos seus remetentes. Destinatários, perdão. Ele é o remetente. E nós acabamos de ler uma carta onde Deus também se mostra este remetente, o Senhor que está sobre todas as coisas, que controla todas as coisas. No capítulo 1 de Apocalipse nós não lemos, mas Jesus Cristo se mostra o poderoso, o Senhor, o ressurreto, o dono de todas as coisas, que estava no trono reinando com poder e glória e vinha agora comunicar para João. João, eu preciso que você avise para as igrejas da Ásia uma coisa muito importante. É claro que no meio disso Jesus fala para João, manda para essas 7 igrejas, isso que eu vou ditar para vocês, contar para você, João, que é o que vocês estão precisando, porque eu conheço vocês. Então, meus irmãos, não seria diferente comigo e com você aqui? Deus também conhece o nosso coração. Deus também conhece a nossa realidade. Deus também conhece o nosso dia a dia. Deus conhece o nosso contexto, a nossa cidade, onde você vive, o que, que você faz. Deus conhece o que você pensa, o que você deseja. E Ele pode também chegar com uma palavra ao seu coração. Uma palavra perfeita da vontade dEle, do que Ele tem percebido para te orientar. Eu gostaria de pensar como igreja, tendo como exemplo que Jesus enviou essa carta para a igreja de Éfeso com o seu contexto. Eu gostaria de levantar aqui um contexto de uma igreja com vocês e fazer a pergunta: o que, que Jesus escreveria para essa igreja? O que Jesus acha dessa igreja, pensa dessa igreja? Mas primeiro vou dar as características dessa igreja. Vamos pensar numa igreja que já tenha uma idade de algumas décadas. Algumas décadas já que essa igreja foi plantada e já está no trabalho do Senhor há alguns anos, sendo uma bênção na sua cidade. Uma igreja que já teve pastores e líderes, que se você olhar nas atas, você vai perceber que pastores abençoados, abençoadores, bênçãos de Deus para essa comunidade, que já algumas décadas tem caminhado na fiel palavra do Senhor. Deus tem usado esses pastores, esses líderes, para guiar a igreja no temor do Senhor, no amor do Senhor, servindo ao Senhor. Uma igreja que demonstrava e demonstra no seu dia a dia dedicação, empenho nos seus ministérios. Uma igreja que nós podemos dizer uma igreja muito boa de se fazer parte. Mas eu quero pensar também nessa igreja com efeitos, com feitos maravilhosos para a cidade. Uma igreja que, no lugar em que ela está, já plantou várias igrejas, igrejas que hoje são fortes também, perto, nas cidades vizinhas, e que hoje são igrejas também abençoadas e abençoadoras na sua cidade, que são filhas dessa igreja, que algumas décadas têm servido ao Senhor. Grandes feitos, grandes obras na cidade. Aliás, falando em cidade, eu penso que essa igreja está num local uma metrópole, uma grande cidade, uma cidade onde tem pessoas vindas de todos os lados, uma cidade onde tem muita gente, uma cidade muito forte, com um comércio forte, com uma indústria forte, com escolas fortes. Imagine essa cidade. Você consegue imaginar essa cidade? uma cidade onde vêm pessoas de várias partes do mundo para essa cidade, para fazer negócios, para aprender, para estudar, para o comércio, que é muito grande. Quase que eu falo aqui, né? Mas estou falando nessa igreja, suposta igreja. Que Jesus diria para essa igreja? Vocês estão acompanhando comigo? O que Jesus falaria para essa igreja com essas características? Mas nós vemos nessa cultura, a cultura desta igreja, a cultura em que ela está imersa, é uma cultura de imoralidade. É uma cultura onde os princípios já não são mais guiados, os princípios de Deus não são nem conhecidos. É uma cultura onde se tem festas da carne, que são celebradas na rua, com um pecado explícito do coração, guiados pelos desejos mais perversos e pecaminosos que o homem pode ter, que os homens podem ter. É uma cidade onde nós vemos uma cultura difícil de se seguir a Jesus Cristo, porque você vê que nas escolas e nessas festas, se você chegar com o evangelho de um Senhor, de um Deus, de um Salvador, você certamente vai ser perseguido. Porque Jesus falou, se o mundo me odeia, eles vão odiar você também. Então nós temos aqui uma cultura, um contexto muito difícil. Mas nós temos uma postura da igreja. É uma igreja que não se desvia da palavra. É uma igreja que prega sem medo do que está pregando. Que abre a palavra e fala sobre todos os assuntos que se precisa falar, sem receio, porque eles estão na Bíblia, e a Bíblia é a única regra de fé e prática, a revelação de Deus. Então é uma igreja que tem uma postura que, quando vê pastores pregando coisas erradas por aí, é uma igreja que fala, isso está errado, isso não está na Bíblia. O que Jesus diria para essa igreja? É uma igreja que, quando vê exorcismos acontecendo por aí, poderes de demônios, é uma igreja que sabe da sua postura bíblica, o que Deus fala e como reagir, fala, isso está errado. Isso não está na palavra do Senhor, isso não é a vontade de Deus, tudo isso está errado. E denuncia esses erros. Então, meus irmãos, o que, que Jesus diria para essa igreja? Uma igreja abençoadora, com ótimos pastores, com feitos na cidade, com um local maravilhoso, onde você tem várias frentes de ações, porque a cidade é grande, a cidade é forte, a cidade é reconhecida nacionalmente, internacionalmente, e é uma igreja que tem uma postura bíblica firme. O que Jesus diria dessa igreja? Que igreja eu estou falando? Que igreja eu estou citando? A igreja de Éfeso. Tudo que eu falei até agora se aplica à igreja de Éfeso. Com todas essas características. Uma igreja que já tinha suas 4 décadas de vida, porque ela foi fundada por cerca de 52 a 54, e o apóstolo João está escrevendo essa carta por volta de 92, 95, 96, no máximo. Então, 40 anos. É uma igreja que teve pastores que passaram por lá, pastores que é de deixar com água na boca qualquer igreja futura. Paulo pastoreou essa igreja por 3 anos. Apolo passou por lá e pastoreou essa igreja. Pastor Timóteo, que aprendeu com Paulo como ser um pastor de bênção, firme na palavra, que exorta, que ensina e que ama suas ovelhas, as ovelhas de Cristo. Timóteo foi pastor naquela igreja. Pedro passou por lá e ficou lá um tempo também ensinando a palavra. Priscila e Áquila, esse casal que nós vemos no livro do Atos, um casal abençoado, que servia a igreja, abençoava a igreja, que levava a igreja para sua casa e pregava, ensinava e ajudava. Essa igreja teve o apóstolo João como pastor. Então, que pastores são esses? Pastores que foram bênçãos. E por isso nós podemos ver uma igreja que era muito bem firmada na palavra, que conhecia realmente as verdades do Senhor de maneira correta e genuína. Aliás, só o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas no nosso Novo Testamento. E era o pastor da igreja. Direto. Então, é uma igreja que tinha muitos feitos. É uma igreja que já tinha plantado várias congregações nas regiões da Ásia, que é o local que nós podemos falar agora, uma cidade grande, uma metrópole, uma cidade com uma cultura muito diversificada. Por quê? Em Éfeso ficava um porto, e esse porto levava embarcações e vinha embarcações de todos os lados. Então, certamente vinha pessoas de todos os lados do mundo moderno, passava por ali antes de ir para Corinto, para Atenas, antes de ir para qualquer outro lugar. Então, Éfeso era uma cidade muito povoada, mais de 300 mil habitantes para a época, uma cidade muito grande. Nós temos uma cidade com uma cultura idólatra. Lá que eles tinham o grande templo de Diana ou de Artemis. São os dois nomes do mesmo, da mesma deus ou deus, dois gêneros para agradar a todos. E você tem ali cultos, celebrações e sacrifícios e profetisas e profetas que faziam um trabalho ali espiritual místico, obviamente errado, com deuses, com serviços sexuais errados, como sendo aquilo algo que agradava a deusa, que seria visto por ela como uma bênção. Então nós temos uma cidade que era imoralmente perdida. Moralmente perdida, era imoral. Com essas festas carnais, talvez no início eu estivesse pensando que eu estivesse falando do carnaval, mas lá também havia essas mesmas coisas. Essa mesma luta de perseguição. Ora, por que que João teve que escrever uma carta para as igrejas, enviada por Jesus, ditada por Jesus, e João estava na ilha de Patmos, preso? Ele não estava no continente. João estava separado numa pequena ilha, uma ilha de rocha, para onde eram levados os presos, para lá eles ficarem e morrerem. Como se a cidade, o estado, estivesse dizendo: não tem mais Cristo sendo pregado aqui. É crime pregar a Cristo. E eles prendem João. Mas falar para o dono de todas as coisas, o dono da igreja, o dono da criação, que o nome dele não pode ser falado ou pregado em algum lugar, é a mesma coisa que não falar nada, porque ele faz o que quer, quando quer. Então, essa igreja que estava naquela cidade com essa perseguição, com essa dificuldade, com essa imoralidade, Jesus fala para ela nos versos 2. Agora estou falando de Éfeso. Quer dizer, estive o tempo todo falando de Éfeso. Mas é o que Jesus vai falar diretamente, nas palavras de Jesus. Porque antes eu dei uma... Eu criei um cenário. Né? para que a gente se entendesse. Vocês perceberam, né? Para que a gente se comunicasse. Para que a gente visse que nós e Éfeso, até o momento, somos iguais. Pelo menos é o que eu penso. Eu creio que a nossa igreja seja uma igreja forte, abençoada, com uma história bonita, vibrante, atuante, fiel à palavra. Eu creio nisso. Mas Jesus diz dessa igreja: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Nenhuma novidade. Homens que se dizem, eu sou o apóstolo. E chega João e fala, olha, não tem mais apóstolo. A era apostólica já passou. Os pré-requisitos para se ser apóstolo, biblicamente falando, é ter visto Jesus Cristo ressurreto. Você viu Jesus Cristo pessoalmente ressurreto? Então você não é apóstolo, meu querido. Você é qualquer outra coisa menos apóstolo. E João, Jesus fala, vocês perceberam que esses homens não são apóstolos, porque eles não me viram. Eles não foram enviados por mim diretamente ao trabalho. E quando nós vemos no verso 2, conheço o seu trabalho árduo. É uma igreja que trabalhava à exaustão. Não pensava duas vezes, precisa fazer? Vamos fazer. Precisa ser feito o quê? Nós vamos fazer. Não pensamos duas vezes. Não somos preguiçosos. Não deixamos para amanhã. É uma igreja atuante. E Jesus diz, é uma igreja perseverante. Mesmo tendo coisas querendo parar essa igreja, querendo sufocar ela, essa igreja continua e vai e tira os tropeços e continua servindo ao Senhor naquela cidade. Uma igreja perseverante. E no verso 3, Jesus diz, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Vocês sofrem como qualquer pessoa, qualquer ser humano sofre, com várias dificuldades. Vocês têm a vida pessoal de vocês? Vocês têm dificuldades, têm problemas a enfrentar, não só os problemas da igreja, mas os problemas pessoais. E Jesus diz, vocês estão suportando os sofrimentos, inclusive por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Essa é a igreja de Éfeso. Jesus tem grandes elogios para essa igreja. Mas nós passamos do elogio para a denúncia. Jesus passa desse rasgar de elogios que deixa a igreja, uau, essa igreja é maravilhosa, eu quero fazer parte dela. Uma igreja atuante, vibrante, que não, é perseverante, é fiel à palavra, é abençoadora, é uma bênção, eu quero fazer parte dessa igreja. Isso é o que nós poderíamos pensar de uma igreja para participarmos dela. Mas Jesus chega para este destinatário e faz uma denúncia. E a denúncia de Jesus é, no entanto, contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E eu coloquei aqui várias versões de traduções da palavra para que nós tivéssemos várias percepções de como os intérpretes e tradutores traduziram esse pequeno trecho. A revista atualizada diz, abandonaste o teu primeiro amor. A corrigida diz, deixaste o teu primeiro amor. A Nova Almeida atualizada diz, você abandonou abandonou o teu primeiro amor. A nova Bíblia Viva, em português, traduz: você não me ama mais como no princípio. A nova versão transformadora traduz da seguinte maneira: você abandonou o amor que tinha no princípio. E por último, a nova tradução da linguagem de hoje traduz dizendo: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Então Jesus está denunciando essa igreja, e nós conseguimos ter, através dessas traduções, uma compreensão mais ampla do que Jesus está querendo dizer. Que eles estavam, sim, sendo uma igreja muito ativa, muito abençoada, muito abençoadora, mas tinha algo que ele estava percebendo que precisava ser alterado urgentemente. Urgentemente. E Jesus manda, então, esta denúncia. Havia passado a lua de mel. Havia passado aquele gosto de estar junto do primeiro amor. Temos bastante gente aqui, adulta, jovens, casados por vários anos. Vocês entendem bem o que significa isso. Quando nós temos um relacionamento, o início de um relacionamento é algo tão espetacular, é um coração pulsante, é um coração que anda, mas aparece que o queixo cai de vez em quando, abobado, porque é um coração daquela derretida, quando a pessoa olha para você, você já, o coração bate mais forte, é ou não é? No início, é um negócio gostoso de sentir. Primeiro amor, o início, a abertura. Mas se passa os anos, parece que a gente se acostuma com o amor que a gente tem, parece que a gente entra numa mesmice, e a gente corre o risco de não mais demonstrar aquele amor que nós tínhamos no início. Eu não faço parte dessa... Pior que faço. Eu tenho lá em casa uma caixa desse tamanho, assim. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de cartas de amor. Não é, amor? Não é, Esther? Dezenas e dezenas. Eu sei, é um tapa, né? Mas, escrevo hoje, raramente. Escrevi algum tempo atrás agora, ia dar um presentinho, sei lá que era, de aniversário, escrevi lá meia página. Mas o que eu estou querendo comparar é aquela fase inicial. Transborda. Fiz até música. Nós estávamos com 6 meses de namoro. 2001. Fiz uma música. Um poema. E ela ouvia todos os dias. O dia inteiro, e eu cantava. Era um negócio. É um primeiro amor. Primeiro e único até hoje, graças a Deus. E os tempos vão passando, mas nós precisamos continuar demonstrando esse amor. Por mais que passe na minha cabeça assim, poxa, mas lavar a louça não é demonstrar amor, não? Fazer um almoço, uma janta, não é demonstrar amor? E outras coisas que a gente faz lá em casa, não é demonstrar amor? É. Mas isso basta? Está suficiente com isso ou quer mais? Qualquer mulher sabe responder isso. O que Jesus está falando, vocês estão fazendo, porque você entrou na rotina do que tem que ser feito. E Jesus está falando para a igreja de Éfeso: eu não quero que você faça apenas. Eu quero que você olhe para mim, igreja. Eu quero que você lembre quem eu sou para você. Eu quero ver o seu coração diariamente conversando comigo nas suas meditações, maravilhados com quem eu sou, com quem eu faço, de onde eu te tirei. Onde você estava, a igreja, você estava condenada por uma eternidade. Como você pode entrar na apatia, esquecer e começar só a fazer as coisas? Viva isso no seu coração. E Jesus está dizendo para essa igreja: você abandonou o seu primeiro amor. Não são as obras. Não são as obras. Eu abandonei as obras, né? Escrevi umas cartas, hoje não escrevo mais. Mas a igreja lá abandonou o amor, não as obras. Aquela igreja estava bastante preocupada com os atos da eclesiologia, os trabalhos, os envolvimentos, as atividades. Mas com o coração gelado. Como quem vai para o culto, porque chegou o domingo, 8 horas da manhã, ou chegou o domingo às 11, ou chegou o domingo às 18, eu vou para a igreja. Mas durante a semana, não tem amor suficiente para conversar com Jesus. Não tem amor suficiente para falar: Jesus, bom dia, hoje eu quero ser guiado por ti, o Senhor é maravilhoso na minha vida, e durante o dia ter esse amor por Cristo sendo demonstrado na sua palavra, nas suas ações, no seu coração sendo guiado. Talvez uma igreja que estivesse lá em Éfeso com atividades de plantar novas igrejas, mas indo fazer o trabalho, porque a igreja precisa plantar a igreja. Então Jesus está indo direto a esse ponto. E ele, além dessa denúncia, ele apresenta uma profecia para esta igreja. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Outras versões diz candeeiro. Os 7 candeeiros que no capítulo 1 estão na mão de Cristo são as 7 igrejas da Ásia. E Jesus está dizendo: se você não mudar de atitude, eu vou tirar esse candeeiro. Se você não mudar e parar de só fazer as coisas e se voltar para mim, para o relacionamento íntimo comigo, eu vou fechar essa igreja, porque de nada serve obra sem mim, sem o amor por mim. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou fechar essa igreja. É muito difícil, como um pastor. Eu fico imaginando o pastor dessa igreja receber uma carta dessa de Jesus. Vocês são maravilhosos. Vocês são perseverantes. Vocês são firmes na doutrina. Vocês são firmes na cidade. Vocês são firmes contra os falsos profetas, com aqueles exorcistas, com aqueles que só querem dinheiro. Vocês denunciam o pecado da cidade. Mas eu vou fechar. Porque a falta desse relacionamento íntimo comigo vai gerar em vocês, pouco a pouco, a falta do combustível para continuar fazendo essas coisas. Essa igreja vai se fechar. Então nós temos a grande solução, a exortação. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Ora, como restaurar um amor que foi perdido? Fazendo as mesmas coisas que fez nascer esse amor. Voltar ao primeiro amor. E o Mateus capítulo 22, versículo 35 a 37, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Diz o seguinte: e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, ou Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: façam obras e obras e obras na igreja. Denuncie o mal, tenha uma doutrina sã. Sejam abençoadores na cidade. Façam e façam e façam. Não é isso que está no texto. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É claro que Jesus não está, de maneira alguma, criticando as obras. Ele elogiou as obras. Jesus não está criticando, você não precisa fazer nada disso. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está apontando para algo que falta, para algo que é importante, para algo que precisa entrar na vida e na cena da igreja. Não deixar de fazer aquelas que Jesus elogiou. Jesus não está dizendo que as obras são desnecessárias, mas ele está se apegando às motivações que geram essas boas obras. As motivações que levam seus filhos ao trabalho, ao serviço, ao culto, à defesa da fé. Qual é o motor? O primeiro amor. A existência do primeiro amor. E Jesus nos apresenta aqui, então, um conselho final. Eu coloquei essa lâmina mais para o fim, porque se eu colocasse no início, você ia dizer: pastor, 7? Meu Deus, 7 pontos. No quinto eu acordo. Mas já foram, meus irmãos, já foram 5, só faltam 2. Ah, então se foram 5, está fácil. Nós já falamos do remetente maravilhoso Jesus Cristo. Já falamos dos seus elogios por essa igreja. Já falamos da sua denúncia da perda do primeiro amor. Da profecia de que ele vai tirar aquela igreja de lá se ela não mudar. E a exortação para que ela voltasse ao seu primeiro amor. E Jesus então nos faz um conselho final e uma promessa. Jesus diz no verso 7a: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E verso 7b: aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Em que ponto você se encontra nessa carta? Já que Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, vem desde o princípio, desde a criação do mundo, conversando com seus filhos e já deixou escrito tudo o que nós precisamos, em que parte dessa carta você se encontra? Recebendo os elogios, sem denúncia, recebendo os elogios com essa denúncia. Talvez você nunca tenha tido esse primeiro amor. Talvez você esteja ouvindo a palavra de Jesus Cristo, pelo que eu fiz por você, segundo Jesus Cristo, como se Jesus Cristo dissesse: eu paguei cada erro de sua vida para que você tivesse uma vida eterna, feliz, abençoado. Se você nunca teve o primeiro amor, nunca ouviu isso, nunca sentiu a alegria que gera no seu coração de estar livre de uma condenação eterna por um Deus bondoso e maravilhoso, talvez você esteja sentindo hoje esse sentimento. Porque Jesus sempre se revela. Ele sempre dá um jeito de comunicar o seu amor e a sua graça pela sua igreja. Mas talvez você já tenha tido e vivido o primeiro amor. Talvez você já tenha anos de vida cristã, Você já tem talvez décadas, e talvez você já está no trabalho contínuo ao Senhor. Vira o culto, vai para casa, vem, serve na sociedade, serve na igreja, serve na escola, na escola testemunha, no trabalho testemunha. Quando houve alguma coisa errada, já percebe, isso aí está errado, isso aí não está na palavra de Deus. É muito sábio e muito rápido ao perceber os erros da sociedade, isso é pecado. Já por uma vida cristã madura. Mas Jesus pode estar olhando para você, se você não estiver vivendo o primeiro amor. O prazer do primeiro amor, do relacionamento íntimo com Cristo diariamente, durante o seu dia a dia. Enquanto Ele vai te dando as coisas de manhã, de tarde, você está em contato com Ele. Quando você vai, você está com Ele. Ele te guia, Ele te abençoa. E você sempre conversando, sempre com esse relacionamento íntimo. Sempre reconhecendo que Ele te salvou, que Ele te perdoou. Isso te motiva, eu quero servir, eu quero ir lá cultuar. Eu quero levantar, adorar o nome dEle. Eu quero bater palmas, eu quero engrandecer com todo o meu pulmão. Porque Jesus Cristo é maravilhoso. Se não for, Jesus chama então, volta, volta, volta para aquele ponto, que você sabe como é, que você já viveu, que você já experimentou, é lá que eu te quero, é lá que eu te espero. Meus irmãos, nós temos uma notícia triste. A notícia triste é que quando Jesus disse se você não se arrepender, virei você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E quando no conselho final, Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A notícia triste que eu ia dizer é que a igreja de Éfeso não existe mais. Ela não ouviu o que o Espírito diz para ela. Hoje você tem escombros, ruínas, pedras mortas. Mas se você olhar para a história da Holanda, na década de 60, uma igreja forte, vibrante, abençoada, hoje é um lugar onde as igrejas estão com suas portas fechadas, maioria. Onde as igrejas se tornaram supermercados, as igrejas de adoração se tornaram bares, cassinos, danceterias, adoração ao Satanás, a Satanás. Isso não é diferente na Europa, da Alemanha, da França, país onde o evangelho já foi muito forte, já foi a religião estatal. E você tem as igrejas fechadas, porque não ouviram o Espírito dizendo à igreja, viva o seu amor por Cristo, não apenas nessas obras que você pode parar a qualquer momento. E quando nós olhamos para o nosso país missionário, que trouxe Ashby Aguin Samilton para cá, para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós olhamos para a América do Norte e vemos a mesma coisa. Centenas e centenas e milhares de igrejas de portas fechadas, porque não ouviram o Espírito Santo dizer às igrejas, venha por amor de Jesus Cristo. A história continua. Mas que ela seja diferente. Na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Que ela seja diferente em você, que é a igreja. Em você, que é templo. O que Jesus espera? Continue servindo. Mas, quem sou eu na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Qual é o motor que te dirige? Ele está no trono do seu coração? Como sendo o motor único e máximo de tudo que você faz e vive? Ou é religiosidade, atividade? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouçamos. Porque Jesus vem falando de Gênesis Apocalipse com a igreja, porque Ele ama, porque Ele quer abençoar a sua igreja.